এবং ৮২ ভাগে গীত কোনোভাবে Capítulo 4, conhecimento transcendental, verso número 36. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
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 O verso em sânscrito diz o seguinte: Yathai dhansi sami dhogmiya bhasma sat kuru terjuna janagni sarva karmani bhasma sat kuru te tatha. Assim como o fogo ardente transforma a lenha em cinzas, ó Arjuna, do mesmo modo o fogo do conhecimento reduz a cinzas todas as reações e as atividades materiais. Então vamos repetir isso. Assim como o fogo ardente,
assim como o fogo ardente
transforma a lenha em cinzas,
transforma a lenha em cinzas,
ó Arjuna,
ó Arjuna,
do mesmo modo o fogo do conhecimento,
do mesmo modo o fogo do conhecimento
reduz a cinzas,
reduz a cinzas
todas as reações e as atividades materiais,
todas as reações e as atividades materiais.
Eu queria recado dado por Sulinha Graça Sina Sabuha. O conhecimento perfeito acerca do eu e do eu supremo e do relacionamento entre eles é aqui comparado ao fogo. Esse fogo não apenas queima todas as reações e as atividades impiedosas, mas também todas as reações e as atividades piedosas, reduzindo-as a cinzas. A reação passa por muitas etapas. Reação em formação, reação frutificando, reação já alcançada e a reação a priori. Mas o conhecimento da posição constitucional da entidade viva reduz tudo a cinzas. Quando alguém está em conhecimento completo, todas as reações a priori e a posteriori são consumidas. Nos Vedas, Brihadaranyaka Upanishad 4.4.22, afirma-se que o Re, o Rai Vaisa Ete Tarakyamrita Sadhuni podem se suplantar as reações piedosas e impiedosas do trabalho. Om Agena Chivranda Tyaganam Dhanasa Lakrasa Kshurumiritam Dhena Tasmai Shri Vrave Namaha Shri Chaitanya Manovistam Tatam Dhena Bhutale Sayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadam Kitam Vandeham Siguru, Sivita Pada Kamalam Sigurum Vasnavam Sam, Sri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitam Kansadivam, Sadaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam, Sri Radha Krishna Padam Sahagana Larita Sri Vishatam Vitam Sam. Namam Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutani, Srimati Bhakti Vedanta Swami Nityanandi Namaste Sarasvati Devi Gauravani Prasarini Nirvishesha Shunyavadi Sashasadi Satarini Sri Rupa Sri Sanatana Bhata Raghunatha Sri Jiva Gopal Bhata Dasa Raghunatha Shad Goswami Vanchakalpa Karunjasa Sri Parchin Guruji Rekhasa Adhikānam Pāpane Vyo Vāśmane Vyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vatadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Então, o verso novamente diz: Yathai Dham Sisami Dovnir Vasmasat Kurukirjuna Janagri Sarva Karmani Vasmasat Kurukirjuna. Assim como fogo ardente transforma a lenha em cinzas, ó Arjuna. Do mesmo modo, o fogo do conhecimento reduz a cinzas todas as reações, as atividades materiais. Interessante que no Bhagavad Gita é feita essa comparação de conhecimento com fogo. Em outra passagem também, quando Krishna fala assim: Peixame vá no campo aham, ahama jana jantamaha, nasayame atma bhavastu, jana jitena vasvata. Se tivesse, Krishna diz que eu, situado no coração de todos, eu destruo a ignorância, a escuridão da ignorância, com a lâmpada do conhecimento, a lamparina, difa, é o que a gente oferece aqui no altar, né? A lamparina de óleo queimando, difa. Então, assim, Krishna diz que com esse foguinho ele vai destruir a escuridão da ignorância. Porque como sabe, como a ciência diz, né, que a luz é uma substância, tem as suas propriedades, né, tem uma energia que se propaga, fótons. Agora, a escuridão é nada, não é nada. Escuridão não é uma substância. Escuridão é a ausência da luz. Então, se está tudo escuro é porque não tem luz. A luz não está presente. Então, está tudo escuro. Assim, um pequeno palito de fósforo assim já dissipa a escuridão. A escuridão estava tão densa que não houve luz que dissipasse. Não existe luz. Qualquer luzinha, até um celularzinho, assim, dissipa a escuridão. Então, Krishna aqui diz que ele é foguinho da lamparina. Yanagita é o conhecimento, a lamparina do conhecimento, que vai dissipar a escuridão da ignorância. E aqui também é outro exemplo de fogo. Assim como a lenha, quando é queimada, ela se reduz a cinzas. Então, Krishna diz que quando existe o conhecimento do eu, o conhecimento de Deus, o conhecimento da relação entre a alma individual com a alma suprema, isso, na verdade, isso é o que realmente é conhecimento. Quando isso ocorre, então, as reações das atividades vão sendo também transformadas em cinzas. Existe um conhecimento védico que chama-se de Sambandha Jnana. Jnana quer dizer conhecimento. Sambandha é relação. Duas coisas juntas, assim, conectadas, é dito que está em Sambandha. Se liga essa palavra Sambandha. Fim é casamento. Sambandha. Sambandha Jnana. Sambandha Jnana. O conhecimento do relacionamento da alma individual com a alma suprema. Esse é o conhecimento básico. A partir desse conhecimento, começa o processo da autorrealização. Então, depois do Sambandha Jnana, quando a pessoa entende a sua posição, a sua natureza. Então, esse é o primeiro passo, entender quem somos nós. Depois, a compreensão de que existe um controlador supremo. Como diz no Isha Panishad, Isha Vastyam, o Dhan Sarvam. Tudo pertence a Krishna, tudo está conectado, relacionado com Krishna. E a relação que nós temos, a conexão que nós temos com Krishna, que no Bhagavad Gita chama-se Yoga. Yoga, aliás, yoga, essa palavra em sânscrito, o significado primário da palavra é punha. Interessante que é que o mesmo sentido que tem a palavra religião, religare, em latim, a conexão. Traz a conexão da alma individual com a alma suprema. Então chama-se Yoga. Então chama-se Sambandha Jnana. Conhecimento. É o princípio do fundo. Aí eu disse que na progressão, assim, gradual, o próximo passo chama-se Abhideya. Abhideya. Abhideya é o processo, é a prática. Então, quando compreendemos que nós temos uma relação com Deus, então a pergunta surge, se compreendemos realmente, compreendemos nossa natureza, compreendemos nossa relação com Krishna, então a pergunta assim, mas como eu poderei fazer essa conexão? O primeiro passo já foi dado, né? Ficar consciente. Mas é tal coisa, por exemplo, se a pessoa está doente, tem diabetes, aí ela vai lá na internet, Google, bota ali diabetes, vou botar até em inglês, explico, aí já vi assim, uma lista enorme de artigos e informações, ela sabe tudo sobre a doença, mas isso não resolve a doença. Não vai resolver. Só o conhecimento não vai resolver. Então, ela precisa saber, mas existe algum tratamento que eu devo fazer. Qual é o procedimento adequado para lidar com essa doença? Então, aí já é o segundo passo. Então, esse Abhideya é a prática. Então eu disse que a bezeia é um processo de Bhakti-yoga. Aí é um processo mesmo da consciência de Cristo, né? A prática. Mas alguém também pode assim, argumentar assim, mas eu praticando esse processo eu vou chegar aonde? O que eu vou ganhar com isso? Porque também é um questionamento válido. Né? Onde que eu vou chegar? Não sei. Estou fazendo um curso. Acho que vou fazer um curso. Que curso? Quero fazer um curso. Não, isso não tem sentido. A gente faz um curso para aprender alguma coisa, assim, objetivo, assim, né? Da mesma forma, prática. O que eu vou lograr com essa prática? Então, a terceira fase, então, que chama-se Prema Prayojana. Prayojana é essa meta. Qual é a meta? Onde que eu chegarei? Onde que eu vou chegar com essa prática? Então, é estabelecido. Prema é devoção pura, amor puro. Como o Chaitanya Mahaprabhu diz, prema pumar tumaham. Prema é a aspiração mais elevada da condição humana. Isso é interessante esse ponto, que é um ponto muito particular da doutrina, da filosofia de Chaitanya Mahaprabhu. Só ele falou isso, só ele tocou nesse ponto dessa forma. Porque na tradição védica, tem o que se chama de Chatur Purusharta, as quatro aspirações da vida da pessoa. Isso é muito famoso, todo mundo conhece isso, todo mundo aceita isso assim, na Índia. Diferentes filosofias, diferentes religiões, diferentes linhas espirituais, todo mundo aceita isso. Então as aspirações da sociedade humana, Dharma, Artha, Kama e Moksha. Dharma é assim, religiosidade. Religiosidade, isso é muito natural, até pessoa, até assim, grupos assim, muito primitivos, né? tem a sua religiosidade, né? Tem os índios, tudo, também um relâmpago, então assim. E acham que é transcendental, mas todo mundo tem algum sentido de religiosidade. Dharma é assim, a lei de Deus. Esse sentido de lei de Deus está sempre presente. Tem aqueles que falam que não existe o bem absoluto, tudo é relativo. Mas essa é uma filosofia muito corrupta. Existe o bem absoluto. Esse bem é o que está completamente afinado com as leis de Deus. Então, tudo isso, essa noção de Dharma é universal. Por exemplo, matar outras pessoas. E prejudicar o próximo. Todo mundo sabe que isso daí é a Dharma. Isso daí não é aprovável. Isso não é o bem. Então, Dharma é a primeira assim, aspiração. Mas em termos práticos, as pessoas procuram a religião assim, para ter esse conforto pessoal, e, inclusive para buscar assim, progresso material. Hoje em dia tem religiões assim que a própria doutrina da religião contém assim, a proposta de prosperidade. Teologia da prosperidade. Isso daí está sendo muito, assim, um apelo popular muito grande, né? Porque todo mundo quer se melhorar sua condição financeira e tudo mais. E faz parte mesmo da doutrina, da teologia da prosperidade. E dar, você vai receber e tudo, e toda coisa, tudo é em torno disso. É esse tipo de religiosidade popular, assim, tá, enquanto está nessa. A pessoa vai à religião porque ela quer melhorar a condição material. E depois a segunda aspiração, arta. Arta que é prosperidade material, desenvolvimento econômico. Eu já tenho aquele negócio, dinheiro chama dinheiro. Já tenho, já sei como fazer dinheiro, então fica muito entusiasmado em fazer mais e mais. Claro. Ah, já tenho propriedade, mas eu olho para o lado, os vizinhos têm melhor do que eu, mas eu quero ter melhor do que a deles e tudo. Então, essa aspiração também é natural. Aí depois, cama. Cama, prazeres, prazeres sensuais. Ah, tenho dinheiro, posso comprar o meu prazer. Então, assim, isso é como o Krishna diz no Bhagavad Gita, é como uma fogueira ardendo dentro da pessoa. Kama esha, roda esha, raja guna samadhi. Essa kama, essa luxúria, e loba, croda, loba, cobiça, croda, ira, tudo vem dessa paixão, raja dele. Então, assim, calma, esses desejos materiais, luxúria, luxúria não é só do sexo, é coisa assim, todos os sentidos, né? É compulsão, assim, a pessoa come sem parar, chocolate, assim. Então isso também é a nossa categoria. Para depois chegar à conclusão que tudo é ilusório, que não se obtém a felicidade com essas coisas, então a pessoa fica assim desencantada com o mundo e quer moksha, a quarta fase, a liberação. Então, quer se liberar dessa vida. Aqui é um lugar de sofrimento. Aqui é uma situação onde eu posso, assim, a qualquer momento, ficar sujeito ao sofrimento. A vida que nós levamos, nós estamos sempre intimamente ligados ao sofrimento. De repente, uma dor de dente, de repente, um tombo, e começou. Então, sempre é um lugar muito instável, é como o Krishna diz no Bhagavad Gita, Rukhalayama Shashvatam. Dukkha, um lugar de sofrimento, de achasvata. É tudo temporário, nada é eterno. Ainda bem também, né, se pega um sofrimento permanente, assim, aí é muito chato. Mas aí também as coisas, coisinhas boas, né? Escapam assim na mão, né? Assim, com muita facilidade. Mas então surge na pessoa esse desejo de liberação, ouça. Então são essas quatro aspirações da vida. Narma, arca, cama e ouça. Isso é feito por todos. Mas tem que ter uma Mahaprabhu falou assim, existe um Panchama Purusharta. Panchama quer dizer quinto. Existe um quinto, a quinta aspiração que não está incluída nesses quatro. Aí ele falou, Prema Purusharta, Maham. Que a mais alta aspiração é assim, amor puro por Krishna. Amor puro, devoção pura. Todo mundo tem essa energia de amor dentro de si. Todo mundo tem. Todo mundo. Até uma pessoa assim, maliciosa, malfeitor. Todo mundo tem essa energia. Agora está assim, é, canalizando essa energia assim, para diferentes propósitos, até propósitos perversos ou pervertidos. Mas está usando, todo mundo usa essa energia. Agora, é essa energia mais forte que nós temos, é a energia assim, mais sublime que nós temos. Energia do amor. Então, assim, refinar essa energia até o ponto de se tornar uma devoção pura, isso também é uma aspiração. Então, a Chaitanya Mahaprabhu diz que essa daí é a aspiração mais elevada. Acima, inclusive, do desejo de liberação. Porque o desejo de liberação, a pessoa ainda está assim com o seu ego muito forte, porque eu quero me livrar, eu quero parar de sofrer, eu estou sempre lá, eu. Agora quando chega na devoção já é diferente. Tenho eu também, mas eu quero satisfazer a Cristo. Eu quero oferecer. Tem eu, mas não está. Não é o centro, não é? Não está se dirigindo para o nosso ego, não é? Eu quero dar o prazer ao objeto do meu amor. Aliás, essa noção de amar assim é essa atitude. Eu quero o melhor para o objeto do amor. Então, você é. Eu está lá, mas não está centrado nele. Senta-se no objeto do amor. Então, essa é a ideia de Chico. Mas voltando aqui ao nosso texto, o texto fala que o fogo do conhecimento, como nós vimos esse conhecimento, conhecer, sair da ignorância, ficar consciente. Consciente, quando a gente vai viajar por aí, vai numa cidade, você não conhece nada da cidade. Está andando, fica na rua, de repente pode ser só um lugar perigoso, assim. Você não está assim, tá? Não está ciente do que está, do perigo de estar rondando. Está em ignorância. Então está consciente. Está consciente do que está fazendo. Consciente, aqui fala das. Que o conhecimento anula as reações. Então, a pessoa consciente, ele tem que estar sempre alerta para avaliar essa minha ação, que tipo de reação vai causar. Está sempre assim, consciente disso. Isso é viver à luz do conhecimento. Está vendo a condição humana nos dá essa capacidade de antever as coisas. Então eu estou tendo uma alimentação não adequada. Pessoa que almoça ali na beira da calçada, tem esses carrinhos vendendo cachorro quente e um refrigerante, assim, baratinho. Mas a pessoa come só aquilo, tudo assim, dia após dia, ano após ano. A gente pode já concluir que não vai ser uma pessoa saudável. Não vai ser uma pessoa saudável. Ela já está mais que. Então, assim, nós temos essa condição de poder. Esse estudante é muito aplicado. Ele tem interesse nos seus estudos. Ele é inteligente. A gente pode já pensar nas reações disso. Você é um bom profissional. Isso aí, a gente pode já, analisando assim as ações, nós podemos ver as reações. Podemos antever essa. Isso é viver à luz do conhecimento. Mas é que é interessante que Krishna fala mesmo aquelas reações que estão amadurecendo, porque Srila Prabhupada falou assim no Krishna. Tem vários tipos de reações. Basicamente tem dois tipos de reações. Tem a reação que já frutificou. Por exemplo, a pessoa nasceu assim, com um corpo assim, 1,5 metros. Gostaria de jogar basquete profissional. Não vai ser nessa vida. Ele tem que pode assim, achar outro tipo de prática esportiva assim, mais adequada, né? Mas é assim, porque já teve aquele já aconteceu assim. E tem esse tipo da reação que ainda está frutificando. Está no processo. Até tem um nome técnico. Prarábdha karma e aprarábdha karma. Prarábdha karma é aquele karma que já frutificou. Aprarábdha karma é a reação que ainda vai frutificar. Às vezes frutifica na mesma vida, às vezes frutifica na vida seguinte. Tem todo um processo. Então, essa que já frutificou, isso daí já mais ou menos não dá para proceder. Agora, aquelas que estão no processo, Krishna fala no Bhagavad Gita que isso é possível. Inclusive, a conclusão do Bhagavad Gita é sobre esse assunto. Assim, a última instrução que Krishna, o último ensinamento que Krishna dá no Bhagavad Gita, no último capítulo 18, no verso 66, ele diz: Sarva Dharmam Paricaya Mamritam Saranam Raja. Aham samsarva patebhyo mokshasyami. Mahashita. Ele diz que abandona todos esses dharmas mundanos. Porque existem muitas regrinhas dentro da sociedade. Isso daí tem toda uma seção do conhecimento védico, chama Varnashrama Dharma. Ah, os direitos e deveres dos brâmanas, os direitos e deveres dos kshatriyas, dos vaishyas, dos shudras, isso e aquilo. E diferentes formas de rituais disso e daquilo, de comportamento, de etiqueta disso. Então são dharmas que vêm assim, pessoas que ficam muito apegadas a essas regras, que não são tão ótimas para a vida da sociedade, mas não tem assim um conteúdo espiritual, assim, propriamente. É claro que deve ser utilizado, mas não é o fim, não pode ser o fim em si mesmo. Como Krishna fala, sarva dharmam paritya. Esse dharma mundano rejeita. Mamikam saranam braja. E se renda a mim. Aí aquela perguntinha, o que eu vou ganhar com isso? Aí Krishna fala. Aham pam sarva patebhyo mokshasyami. Eu vou livrá-lo das reações pecaminosas. Porque, assim, a pessoa em si é muito difícil parar o karma. Porque o karma é um encadeamento de ação e reação. Então, assim, a própria ação de tentar parar o karma já é uma ação que vai ser uma reação. E assim a coisa vai para frente. Né? Então o único jeito que Krishna dá essa forma, dá essa dica. E esse ato de render-se a Deus, por mim próprio não posso superar essa influência da energia material, isso mesmo. Só se rendendo a quem está fora da influência dessa natureza. Então, como o Sr. Prabhupada falou, são duas pessoas que estão amarradas, assim, presas. O outro fica assim, me solta, mas eu também estou preso. Eu creio que eu vou soltar. Só quem está desamarrado pode soltar o outro. Nesse verso o Cristo fala assim, macho tá. Ele diz assim, não se preocupe, não tema. Esse aqui é o último verso do Bhagavad Gita, a última instrução de Krishna. Então, assim, a forma de se terminar esse encadeamento do karma. Mas aqui nesse verso, Krishna fala que o conhecimento é muito importante. O conhecimento. E no significado, Sra. Prabhupada falou também uma coisa muito, muito interessante, que é assim, uma das características do conhecimento do Bhagavad Gita, porque isso não é encontrado em outro lugar. Krishna fala assim que esse fogo não apenas queima todas as criações e atividades impiedosas, mas também todas as reações às atividades piedosas, reduzindo assim. Isso daí é o mostra-se o caráter transcendental do Bhagavad Gita, porque é uma compreensão que só os devotos têm sobre esse assunto. Porque a reação é igual tem reação tanto para uma atividade boa como uma atividade ruim. Tem reação. E geralmente quando se fala em karma, todo mundo pensa em coisa ruim. Ah, meu karma, nossa, assim. Eu tenho karma bom. Então a pessoa assim, ah, vai ter que renascer para ter que escutar de um bom karma. Ela vai ficar também presa à reação do karma. Só que numa situação mais confortável que a outra, né? Então assim, mas fica preso na reação do karma. Por isso o Krishna fala no Bhagavad Gita assim, Subha, Subha, Palairevam, Mokshashi, Karma Bandana. Karma Banda. Banda é, quer dizer, cativeiro do karma. A pessoa fica presa nesse mundo pelo karma, seja bom ou mal. Então, Krishna diz que, praticando o processo da consciência de Krishna, a pessoa, Mokshashi, libertar-se-á de chuva e a chuva, ala. Ala quer dizer fruto. É que nem em português, né? E também em inglês e outras línguas, né? Em sânscrito também. Né? Ala quer dizer fruto. Fruto no sentido de resultado e fruto também, assim, manga, banana. Essa vez que ela fala. Então, chuva. Chuva quer dizer auspicioso. A chuva e nas pessoas. Resultados auspiciosos e resultados inauspiciosos. Então, alguém pode perguntar assim, mas, ah, então eu tenho que parar de fazer caridade. Não. O que o senhor Bhagavata explica? Krishna diz no verso, diz assim que caridade, sacrifício e austeridade purificam até as grandes almas. Mas tudo tem que ser feito com conexão com Cristo. Porque a caridade também pode ser centrada no seu próprio ego. Ah, a pessoa tem dinheiro, ah, vou dar tanto aí para uma atividade beneficente, mas eu quero ali meu nome aparecer. Então a pessoa faz a caridade visando algo relacionado com o seu próprio ego. E faz mais caridade, uma dessas pessoas que fazem mais caridade são assim, contraditores da lei, traficantes, assim, eles fazem caridade. Mas esse tipo de caridade não tem muito a fazer. Então tudo tem que estar sempre, tudo tem que estar conectado com isso. Quando a pessoa fala de conhecimento, o conhecimento não é PhD disso, PhD daquilo. Não, é conhecimento transcendental. Conhecimento da nossa posição, a posição da alma individual. A posição de Krishna, a relação da nossa posição com Krishna. Isso é conhecimento. Aliás, Krishna fala aqui, ele diz assim, tem uma passagem que Krishna fala aqui, que é conhecimento. O que é conhecimento e o que não é conhecimento. O que deve ser considerado conhecimento e o que não deve ser considerado conhecimento. Vocês podem ver aqui no Bhagavad Gita, no capítulo 13, aquele verso de de coisa. Sangue de humildade, modéstia, não violência, tolerância, simplicidade. Aproximar-se de um mestre espiritual genuíno, limpeza, firmeza, autocontrole, renúncia aos objetos de gozo e sentidos, ausência de falso ego, percepção, segundo a qual o nascimento, a morte, a velhice e a doença são condições desfavoráveis, desapego, estar livre de enredamento com filhos, esposa, lar e o resto, equanimidade diante de acontecimentos agradáveis e desagradáveis, devoção constante e imaculada a mim, aspirar a viver num lugar solitário, afastar-se da massa geral de pessoas, aceitar a importância da autorrealização e empreender uma busca filosófica da verdade absoluta. Declaro que tudo isso é conhecimento e algo diferente disso é ignorância. Então, tem uma listinha aqui para a gente dar. Okay. Esse está situado no conhecimento, não. Esse é conhecimento. Esse é conhecimento que vai liberar a pessoa desse mundo. Então, o que é o sentido do conhecimento de conhecimento abordado aqui nesse
A austeridade e o sacrifício também estão nessa mesma plataforma que você falou, né?
Um atleta das Olimpíadas, ele faz muita austeridade, né? Na performance física. Tudo que se quer receber uma medalha e as glórias. Um político quer ser eleito, ele faz qualquer austeridade. Qualquer austeridade. Você tem que comer, sem dormir, sem ali os pecados. Obstinado para conseguir aquilo que ele quer. Mas sem austeridade também. Tem diferentes. Diferentes estados de consciência em que a pessoa executa a austeridade. Aqui tem que explicar melhor, né? Austeridade, ignorância, paixão e bondade.
Até a gente quando ela queria dizer que é ligada à religião, mas está vazado, pode estar vazado nela.
Definitivo não. É necessário.
Isso tudo tem a ver com o samsara, o ficar no samsara? A roda, o samsara, quem parará, o samsara?
Enquanto estiver karma, a pessoa não livra-se do samsara. Samsara são os repetidos ciclos de nascimento e morte. Então, quando termina um ciclo e tem assim karma pendente, então já vai iniciar o próximo ciclo com aquele restinho de karma, de pendente. Com desejos materiais e aspirações e consciência material, isso faz com que a pessoa permaneça em sucessivos ciclos de nascimento. A gente tem outra pergunta, um comentário.
Você falou que é a videia, e fez a videia.
Para hoje. Para
hoje. Tem alguma coisa?
Não, esses três. Para hoje já é a meta última. Sambandha Jnana, Abideya e Prayojana. Aqui é a progressão natural no caminho da autorrealização. A pessoa desenvolve esse conhecimento, autoconhecimento. E a prática, é importante a prática. A prática é muito importante. E numa prática, a pessoa pode saber muito. E se vê na Índia, tem pessoas que conhecem o Bhagavad Gita de cor, sabe, sânscrito perfeitamente, mas não pratica. Então esse conhecimento é assim, estéril, não frutifica. Muitas vezes uma pessoa assim, com pouca escolaridade, tudo mais pode chegar. Por exemplo, ali na galeria dos mestres espirituais. Ali. Então, o primeiro de cá, Prabhupada, o segundo, Bhaktisiddhanta, que é o mestre espiritual do Prabhupada. Depois, o terceiro, Gaurakshora Das Babajita. Bhaktisiddhanta Sarasvati era talvez o maior intelectual da Índia no seu tempo. E seu mestre espiritual, ele era assim, praticamente analfabeto. Assim, uma sabedoria, né? Iluminada. Mas essa iluminada. Então, quer dizer, não é questão de erudição, escolaridade, realização mesmo, entender as coisas, né? Inclusive até muitas vezes assim, excesso de intelectualismo atrapalha porque a pessoa fica assim muito com Deus. Assim, fica muito estética e uma consciência de Krishna, assim, no conhecimento védico, tem muita coisa assim que são, que tem, por exemplo, as histórias de Krishna, tem coisas assim que você, poxa, como é que pode isso acontecer? Coisas fantásticas, coisas muito fantásticas. Mas é que o Prabhupada falou que assim, que isso purifica a inteligência. Não a inteligência fica naquele racionalismo assim, cartesiano, que tem os porquês, as causas, isso e aquilo. Então, quando diz que Krishna engoliu um incêndio da floresta, não sei, né? Mas aí, nessa hora, a gente simplesmente aprecia a coisa. Porque se ficar muito por conta desse tipo de inteligência, assim, muito, 2 + 2 = 4, então, aí fica. A pessoa não vai se livrar, né? Porque assim, mesmo assim na ciência moderna, na física, já deu uma revolução, a física sempre vai na frente, né? Já tem uma revolução total, assim, tem muitos que são assim, os cientistas que estão presos ainda aos parâmetros assim, mais clássicos e tudo, não consegue ir em frente. Mas aí purifica a inteligência. Tem que estar preparado para qualquer tipo. Então, se não entendeu, tem muita coisa que não conseguimos ainda entender. Então, assim, um dia eu vou entender. Um dia essas coisas vão se esclarecer. Agora, uma atitude arrogante, assim, quando, não entendi, não estou mais interessado. Conhecimento é aquele mesmo, tem coisas muito inusitadas, mas exatamente provocam essa ruptura, né, dos padrões, assim, muito fixos, né? A essa energia material muito rígida.
É engraçado, eu estava vendo algumas pessoas que pessoas assim que eu conheço que são muito boas, são boas, né? Provavelmente dá uma vida certinha, com todos corretos e tal. E eu fico pensando como tem outras que já tiveram uma vida mais camuflada, mais forte, mas pelo menos tem alguma visão de Deus, assim. E essas outras não. E fico intrigada, assim, fico confusa, estranha, né? O que pode?
Talvez são cidadãos exemplares. São muito materialistas. Tudo bem? Vamos encerrar.